3 em 1. Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento. Um programa de notícias e discussão. Você explora as ideias e os fatos que importam no seu dia a dia e visita os bastidores da informação. 3 em 1, aqui na Jovem Pan.
Olá, uma ótima tarde para você. Seja sempre muito bem-vindo, você ouvinte, você espectador da Jovem Pan. Estamos aqui começando mais uma edição do nosso 3 em 1. Hoje, terça-feira, dia 7 de abril de 2020. Já estamos no ar também por imagens. Você acompanha a nossa transmissão pelo Facebook, pelo Twitter e também pelo YouTube no canal Jovem Pan 3 em 1. Comigo a Thaís Oyama. Boa tarde, Thaís.
Boa tarde, Brown. Boa tarde, Constantino. Josias, boa tarde, audiência.
Josias de Souza, direto de Brasília, também com a gente. Boa tarde, Josias.
Boa tarde, Brown. Boa tarde, Thaís, Constantino. Boa tarde especial a quem nos acompanha. Vamos lá.
E o Rodrigo Constantino, direto dos Estados Unidos. Fala, Constantino. Boa tarde.
Boa tarde, Vitor, Josias, Thaís, audiência. Vamos nessa.
Vamos lá, então, com os destaques desta terça-feira. Em reunião com o presidente Jair Bolsonaro, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, expõe divergências e se recusa a assinar decreto sobre o uso da cloroquina. O governo anuncia que pagamento de R$ 600 a trabalhadores informais deve começar na próxima quinta-feira. E além disso, o 3 em 1 destaca também: o presidente da Câmara volta a criticar condutas de Bolsonaro sobre o Ministério da Saúde. Destaques do 3 em 1 de hoje, você participa também pelo WhatsApp. Nosso número é 11 931 17 0620. Esse nosso número, você pode gravar vídeos, conte pra gente como tem sido esse período de quarentena. 931 17 0620, esse é o nosso número no WhatsApp. Seja bem-vindo no ar o 3 em 1.
3 em 1.
Ontem, após uma série de incertezas quanto ao futuro do ministro da Saúde no governo, Luiz Henrique Mandetta garantiu que vai permanecer no cargo. Depois de se reunir com os outros 21 ministros e com o presidente Jair Bolsonaro, em entrevista coletiva, Mandetta afirmou que o inimigo do país tem nome e sobrenome: Covid-19. Sob aplausos de parte da equipe da pasta e outras pessoas que acompanhavam a coletiva, o ministro reforçou que médico não abandona paciente. Apesar de Mandetta permanecer no cargo e assegurar que vai continuar lutando contra a doença no país, rumores de que o próprio ministro ajudaria Bolsonaro a escolher um substituto para a pasta ganharam destaque. Os desentendimentos entre Mandetta e Bolsonaro se intensificaram na última semana. Cogita-se ainda que o chefe do executivo só não demitiu o ministro da Saúde por pressão insistente de parlamentares, presidentes do Senado e da Câmara, além de outros ministros que apoiam também a permanência de Mandetta. Fala, Josias.
Até aqui, o Jair Bolsonaro era o principal opositor do seu próprio governo. Esse posto está agora ameaçado. O presidente passou a disputar a liderança da oposição com Henrique Mandetta, que foi mantido na pasta da saúde como um ministro em estado crônico de demissão. O cristal do Mandetta trincou. No momento, os generais que se esforçam para presidir o presidente tentam reduzir os danos, mas o Bolsonaro, que é um ser ingovernável, nunca foi afeito à ideia de se submeter a tutelas. Então, no momento, a saúde vive sob o domínio da lei de Murphy, que diz o seguinte: quando uma coisa pode dar errado, ela dá errado. Em poucos dias, tudo o que podia dar errado na saúde, errado deu. O país atravessa aquela fase em que a curva de contágio do coronavírus se encaminha em direção ao ápice. O cume vai ser maior ou menor dependendo da capacidade que o país tiver de administrar essa política de isolamento social em combinação com a preparação da rede hospitalar. É nesse momento delicado que o presidente se desentende com o seu ministro. O mais inusitado é que essa coisa desandou graças a, não ao desempenho do ministro, mas a dois sentimentos miúdos, o ciúme e a vaidade. O Bolsonaro ficou com ciúmes do sucesso do Mandetta e se sentiu ferido na sua vaidade. Nesse caso, a vaidade não se refere à opinião que o presidente tem de si mesmo, mas é a opinião que ele desejaria que o Mandetta tivesse a seu respeito. E o ministro passou a representar o oposto do que deseja o presidente. Tenta-se agora retardar o desfecho da crise de confiança, porque é disso que a gente está falando, é uma crise de confiança entre o presidente e o seu ministro, e estão tentando retardar isso para quando a outra curva que preocupa, a curva de contágio do vírus, estiver na descendente. Mas a vontade do Bolsonaro é, como disse, ingovernável. Então, desde que assumiu a presidência, há 15 meses, o Bolsonaro tenta conciliar duas exigências conflitantes: ser Bolsonaro e exibir, ao mesmo tempo, a tranquilidade que o exercício da presidência requer. No momento, graças à lei de Murphy, vai dando tudo errado na saúde. Num instante em que o país precisaria de tranquilidade para enfrentar o vírus, o presidente e o ministro estão trocando tiros. Isso ocorre também por responsabilidade um pouco do ministro Mandetta, que nesses últimos dias não tem se preocupado muito em administrar a sua língua. Tem soltado mesmo as divergências ainda na entrevista de ontem, em que ele foi um dia do fico para ele, que ele disse que ficaria no ministério. Ele expôs ali as divergências bastante francamente. Então ficou parecendo que, embora ele diga que o grande inimigo dele no momento é o Covid-19, na verdade o inimigo dele é o Bolsonaro 17.
E olha, agora há pouco saíram os números relativos ao coronavírus e, pela primeira vez, o número subiu acima de 100, ou seja, foram registradas mais de 100 mortes novas em um único dia. São 114 a mais em relação ao balanço de ontem, agora chegando a 667 o número de mortes confirmadas, 13.717 casos confirmados de coronavírus. Fala aí, Thaís.
Tá subindo, hein, Brown?
É.
Bom, voltando aqui ao ministro Mandetta, muita gente trabalhou para evitar a demissão dele ontem no Congresso, Câmara, Senado, até no Judiciário, mas dentro do Planalto, quem trabalhou mais foram os dois generais, o general Ramos, da Secretaria de Governo, e o general Braga Neto, o ministro-chefe da Casa Civil. Esse segundo foi o responsável direto pela permanência do ministro Mandetta. E é irônico que tenha sido ele, porque, bom, para lembrar, quem que é o ministro Mandetta? Ele foi indicado para o governo pela bancada da saúde, bancada parlamentar da saúde, com a ajuda do governador Ronaldo Caiado, também da bancada da saúde. Ele nunca foi próximo do presidente Bolsonaro, o Mandetta. O presidente Bolsonaro sempre considerou ele pedante, nas palavras que ele usava, e pouco eficiente. Tanto assim que, quando o ministro Braga Neto assumiu o lugar do ministro Onyx Lorenzoni na Casa Civil, ele tinha a função lá de coordenar os ministros e fazer a interface entre os vários ministérios e o presidente da República, e principalmente de cobrar resultados de ministros. Na lista negra que ele recebeu, dos nomes que estavam com a corda no pescoço, o nome do ministro Mandetta estava no meio. Então, o ministro Mandetta, assim como dois ou três nomes, pelo menos, tinha até o final do ano para mostrar resultados, como pediu o presidente Bolsonaro. E a missão de decidir ou não pela degola, ou pelo menos de supervisionar os ministros com vistas à degola, ficou sendo do general Braga Neto, que agora, por ironia, foi quem salvou o ministro Mandetta. Mas o que ficou acertado nessa paz transitória aí entre o governo e o ministro? O que ficou acertado é que o ministro Mandetta vai ter que dividir decisões e que o presidente Bolsonaro vai ouvir outras vozes. Ou seja, outras vozes, entre elas está lá a imunologista Nilce Yamaguchi, que é favorável ao uso precoce da hidroxicloroquina, o ex-ministro Osmar Terra, que é favorável ao isolamento vertical e, portanto, desfavorável ao isolamento horizontal, e alguns médicos-chefes, os médicos-chefes das Forças Armadas, Aeronáutica, Marinha e Exército, com quem o presidente esteve na última sexta-feira. Então, traduzindo, Mandetta, por enquanto, fica, mas fica pela metade, com os poderes diluídos, e o presidente Bolsonaro, todo mundo sabe, não desistiu de demitir o ministro Mandetta ainda.
Você, Constantino.
Bom, Vitor, na verdade existem duas grandes divergências do Bolsonaro com o seu ministro da Saúde. O Mandetta, eu acho bom que ele não tenha demitido o ministro, ou que o ministro não tenha pedido para sair numa hora dessas, acho que seria mais confusão. Mas existem duas divergências grandes que o presidente não esconde de ninguém, que são legítimas. Eu não acho que a gente possa, numa análise, inferir fatores psicológicos como inveja ou vaidade, né? Eu acho o seguinte, o Bolsonaro, desde o início, dá um peso muito maior ao aspecto da economia em relação a parar tudo para evitar o máximo possível de mortes, apenas, né, como se fosse essa a única meta na vida. E, por outro lado, ele tem a questão da hidroxicloroquina, que ele tem depositado bastante esperança, assim como o presidente Trump e cada vez mais gente, e que a gente sabe que vários médicos estão tomando e se recusando, inclusive, a admitir, né? E o ministro Mandetta está lento em relação a liberar. Ele acha que tem que ser só para casos graves, gente internada, depois ele reconhece o crítico e daqui a pouco vai acabar em ambulatório, que já é o que o Bolsonaro quer desde o início, e com apoio de alguns médicos, alguns especialistas, alguns infectologistas. O doutor Davi Wipp, perguntado sobre isso, preferiu não responder. E o doutor Roberto Calil Filho, perguntado por isso por mim mesmo no Jornal da Manhã, também preferiu não responder. Eu acho curioso que tem jornalistas que cobram, por exemplo, do general Heleno, que ele diga se ele tomou ou não, e queriam saber também o exame do Bolsonaro em relação ao coronavírus. Eu acho que é importante o país saber o que, que alguém que lidera o combate ao coronavírus em São Paulo, que é o principal lugar afetado, tomou para se recuperar. Eu acho que isso é uma informação pública relevante. Me causa um pouco de espécie os jornalistas não estarem tão preocupados com isso ou não acharem que tem que pressionar e só pressionar o presidente em relação ao exame dele ou o general Heleno sobre isso. É claro que o médico tem que ter cuidado com automedicamento, essas coisas, né? Mas ele pode responder com base factual e alertando, que é com base nos médicos e o que eles determinam. Mas o fato é que tem indícios bem alvissareiros de que o uso da hidroxicloroquina é eficaz. Eu hoje entrevistei uma médica que quase esteve entre a vida e a morte, tomou o remédio e colocou como causa receitar isso aos pacientes, fez um estudo clínico com quase 100 pacientes e está publicando agora um estudo científico sobre o assunto. E cada vez mais gente vai entendendo que tem pouco risco para o tamanho do benefício. Estamos relaxando o protocolo em tudo que é área, economia, liberdades, temos policiais aí prendendo, batendo em banhistas, né? Uma coisa que choca, né? Até o Carlos Andreasa comentou hoje sobre isso, e é perigoso o caminho que estamos indo. Os governantes gostam desse arbítrio em clima de guerra, podem ganhar gosto pela coisa. E eu estou achando esses médicos que se recusam a responder, e obviamente tomaram, né, análogo ao que o ex-presidente Bill Clinton respondeu quando perguntaram se ele fumou maconha. Né? Fumei, mas não traguei. É melhor assumir logo que tomou, porque a linha de frente toda tem tomado, inclusive, de forma profilática. É o que a gente escuta por aí de vários médicos. Né? Quem está na linha de frente da batalha está tomando o remédio, mesmo sem sintomas. Então, é uma divergência legítima que o presidente tem com o seu ministro. E nós temos que tomar muito cuidado, Vitor, em relação ao isolamento também. Uma matéria da Folha mostrou que São Paulo acumula 40% dos casos de óbito no país e Nova York, aqui nos Estados Unidos, 29%. E nós estamos tomando decisões de cima para baixo, isonômicas, iguais, como se um sapato fosse vestir todos os tamanhos de pé. Né? O Brasil tem 5.500 municípios, vários municípios sem nenhum caso. Tem vídeos circulando pela internet de gente revoltada mostrando hospitais vazios, leitos disponíveis, ninguém no hospital. Isso está circulando por aí. Enquanto está tudo paralisado. Quer dizer, estamos tomando a decisão em 5.500 municípios como se todos fossem São Paulo. Será que isso tem cabimento? Então é outra pergunta legítima que o presidente faz. E aí a gente vai e cai no X da questão que eu queria fechar aqui, minha primeira fala. OMS. Precisamos ouvir os especialistas. E aí eu sempre falo, quais especialistas? Né, aqueles que nos interessam? E a resposta é sempre a mesma, né? OMS. Bom, agora a OMS quer invadir sua casa. Ela já concluiu que não basta isolar, que tem que ir na casa do sujeito e isolar quem está com sintomas, né? Então, que legal, nazistas vão adorar. Eu vou ler aqui algumas reportagens da OMS, brevemente. OMS volta a avisar que o coronavírus não se transmite pela via aérea. Não passa de humano para humano. OMS afirma que a epidemia do coronavírus está controlada no resto do mundo. OMS reforça, o uso de máscara para pessoas saudáveis é desnecessário. OMS diz que viagens não precisam ser canceladas durante surto de coronavírus. Bom, é para esses especialistas que a gente está tão afoito assim a delegar todas as nossas liberdades e nossa soberania nacional? Hoje o jornalista Merval Pereira no Globo estava chocado que o presidente quer colocar na equipe, ou tem na equipe, gente que pensa diametralmente contrária à OMS. Quer dizer, que bom, né, que tem gente questionando a OMS. O presidente Trump hoje tuitou falando que está pensando em tirar o financiamento da OMS. O senador Rick Scott, da Flórida, quer que abra investigação contra a OMS. E o Japão, autoridades japonesas já se manifestaram que a OMS merece ser chamada de Organização Chinesa da Saúde. Então, estamos diante desse quadro. Eu acho que o presidente Bolsonaro não é vaidoso ao questionar as diretrizes da OMS nesse cenário.
Bom, vamos falar mais da cloroquina então, ainda sobre a reunião ministerial desta segunda-feira. O presidente Jair Bolsonaro e o ministro Luiz Henrique Mandetta expuseram divergências sobre o uso do remédio hidroxicloroquina em pacientes com coronavírus. Enquanto o presidente sempre enaltece a medicação, também usada para tratar malária, Mandetta é mais ponderado. Em dado momento da reunião, Bolsonaro disse que havia conversado com especialistas que defendiam o uso do remédio em estágio inicial da doença. O chefe do executivo citou um estudo da operadora Prevent Senior e do Hospital Albert Einstein que envolve o uso do medicamento em pacientes. No entanto, Mandetta afirmou que a pesquisa citada ainda não havia sido publicada e defendeu que não há protocolos seguros sobre o uso do medicamento. Momentos depois, o ministro da Saúde foi levado a uma sala para assinar um decreto a respeito do uso da substância, mas se negou a endossá-lo. Nesta terça-feira, quem também tocou no assunto foi o coordenador do Centro de Contingência contra o Coronavírus em São Paulo, médico Davi Wipp. Ao ser questionado pelo jornalista da Jovem Pan, Vitor Moraes, se ele havia usado a hidroxicloroquina no recente tratamento dele, já que estava com o vírus, Davi Wipp se negou a responder. Para ele, é uma questão muito pessoal indicar quais medicamentos ele tomou e que tratamento lhe foi aplicado e o tratamento que lhe foi aplicado fazia parte da decisão de médicos da confiança dele. Apesar de fugir da pergunta, Davi Wipp já declarou que é favorável à antecipação do uso da hidroxicloroquina. Fala, Thaís.
Então, Brown, eu entendo perfeitamente o ministro Mandetta e também apoio a decisão dele de não assinar nenhum protocolo com a faca no pescoço. Isso não é uma decisão que tem que ser tomada dessa forma, numa sala fechada, com 3 mil generais no seu pescoço, no seu cangote, né? Isso é uma decisão que tem que ter sido tomada serenamente, de forma técnica e com estudos científicos. Então, eu entendo perfeitamente, o ministro faria a mesma coisa. Agora, a cloroquina e a hidroxicloroquina estão sendo vítimas de um fla-flu ideológico, né? Que só quem perde com isso são os pacientes, futuros pacientes e parentes de pacientes do Covid-19. Eu já falei aqui que a cloroquina tinha virado o nióbio do presidente Bolsonaro. O nióbio é aquele minério que ele acreditava que ia fazer do Brasil uma superpotência, né? Uma das ideias fixas do presidente. Mas nessa altura, todo mundo sabe que não dá para medir as coisas pela régua do presidente Bolsonaro. Então, o que se tem de fatos até agora sobre a cloroquina e a hidroxicloroquina? O que nós temos de fatos? Fato 1. A cloroquina não é um medicamento novo, ela está no mercado há muitos anos e ela é usada para o tratamento de malária. A hidroxicloroquina, que é um derivado menos tóxico que a cloroquina, ela também está há anos no mercado e ela é usada para tratamento de lúpus e artrite, por exemplo, doenças aí inflamatórias. No Brasil, a cloroquina já estava sendo usada para pacientes de Covid-19 em estado crítico desde meados de março, por essas duas redes que você falou, aliás, pela rede Prevent Senior e pelo Hospital Albert Einstein. Eu falei no mês passado com intensivistas desses dois hospitais e eles estavam dizendo isso, confirmaram esse uso mediante autorização por escrito dos familiares dos pacientes, e os médicos com quem eu falei, eles estavam muito animados com os resultados que eles estavam obtendo. Bom, isso foi lá em meados de março. Aí, o que aconteceu? No dia 29 de março, o FDA americano aprovou o uso da hidroxicloroquina a critério dos médicos para adolescentes e para adultos hospitalizados. Foi em caráter emergencial. O FDA frisa que é uma liberação em caráter emergencial, já que não existem estudos conclusivos sobre a eficácia do remédio. Mas ele se baseou em quê? Em empirismo. Está dito textualmente lá que os benefícios se provam maiores do que os riscos, e por isso a liberação. No Brasil, voltando ao Brasil, na última sexta-feira, o ministro Mandetta, e ninguém mais que o ministro Mandetta, citou um estudo do New England Journal, diz que o estudo não era grande coisa, mas que autorizava, a partir daí, o uso da hidroxicloroquina em pacientes também em estado grave. Então, antes eram só os pacientes em estado crítico, aquele chamado uso compassivo, e agora, então, o ministro anunciou na sexta-feira que eles também poderiam ser usados, esses remédios, para pacientes em estado grave. Isso foi uma decisão anunciada pelo ministro Mandetta, ou seja, tomada pelo ministério dele, e eu acredito que com base em critérios técnicos, ou seja, na ciência, como ele sempre repete. Então, o que se coloca agora? O que se coloca agora é se vale a pena estender o uso desses medicamentos para pacientes também em estado leve, como provavelmente foi feito com o médico da Viuip. E por que seria bom que ele tivesse falado isso, que ele tivesse compartilhado com as pessoas essa experiência? Porque é o momento em que se discute justamente isso. Vale a pena usar a hidroxicloroquina em pacientes leves, como era o caso dele? Ele tem um relato autorizado, pessoal, interessante e muito valioso para dar. Ok, ele não quer dar. Agora, não, eu gostaria muito, acho que seria muito importante se as pessoas esquecessem que o Bolsonaro, o presidente Bolsonaro, tem essa obsessão por cloroquina. Se as pessoas tirarem isso da frente, o cenário vai ficar muito mais fácil de ler. Aí fica só a cloroquina, seus benefícios e seus efeitos colaterais. É isso que eu acho que deve acontecer. Assim como tem sido feita a discussão muito mais produtiva e serena sobre a hipótese da imunização por plasma, por exemplo. Por que não entrou no Fla-Flu a imunização por plasma? Porque o Bolsonaro não falou nada sobre isso, porque nem a esquerda nem a direita tem o alinhamento automático em relação a isso. Então, vamos esquecer que a cloroquina é defendida pelo Bolsonaro, fica muito mais fácil analisar se vale a pena ampliar o uso dela ou não.
Diga, Josias.
Nesse debate sobre a cloroquina ou hidroxicloroquina, a ideologia é o caminho mais longo entre o projeto de usar o medicamento em larga escala contra o coronavírus e a sua realização. Essa discussão, como tudo o que se relaciona à pandemia, precisa ser encostada na ciência. É coisa para os doutores, não para PhDs em achismo. Para variar, o presidente Bolsonaro e os seus adoradores estão numa trincheira e o ministro Henrique Mandetta está em outra. O bom senso parece estar no meio, a meio caminho das duas trincheiras. O Bolsonaro se agarrou à cloroquina um pouco para macaquear o Donald Trump, que trombeteou no Twitter a suposta eficácia do remédio no tratamento do coronavírus. Mas o presidente brasileiro, ele tem razão ao cobrar pressa na definição de um protocolo da saúde sobre o uso da cloroquina. Nós estamos em ritmo de pandemia. Quem está no leito hospitalar com dificuldade de respirar tem pressa. E o ministro Mandetta também acerta ao condicionar a posição do seu ministério à obtenção de um consenso médico que defina se os benefícios do medicamento usado contra a doença de malária, lúpus, se esses benefícios contra o coronavírus serão maiores do que os efeitos colaterais quando receitado aí em larga escala, né? O ministro, que é médico, não parece inflexível. Ele se recusou a assinar o decreto liberando o uso indiscriminado do remédio, como deseja o presidente Bolsonaro, mas ele não se opôs à extensão do uso da cloroquina dos casos críticos para os casos graves de coronavírus, algo que já está formalizado. De resto, ninguém desconhece uma obviedade. Sem alarde, esse medicamento já vem sendo utilizado nos hospitais privados do Brasil, mediante acertos firmados ali entre doentes e seus familiares com os hospitais. Então, não me parece que o governo tenha condições até de logística para interferir nessa relação de confiança que se estabelece entre o médico e o paciente. A esse caso aí do doutor Davi Wipp, ele obviamente não é obrigado a informar se usou ou não a cloroquina, mas me parece que ele prestaria um serviço à coletividade se ele esclarecesse essa dúvida, sobretudo no instante em que está essa discussão, é útil, não é útil, serve, não serve, até porque se ele se recusa a admitir, ele estimula a suspeita de que usou. E seria bom se ele contasse a experiência, caso tenha usado, com as observações que só um médico, com a categoria dele, vai poder fazer. Quais foram os efeitos, serviu, não serviu, em casos diferentes do meu, por exemplo, uma pessoa que tenha problemas cardíacos, talvez não vá poder usar com a mesma tranquilidade, os efeitos serão mais ruinosos. Então, seria bom se ele, com a experiência que tem, esclarecesse, usei e a coisa aconteceu dessa e dessa maneira. Então, acho que, para resumir, é bom que o presidente imponha pressa nessa análise e é bom que o ministro contenha ou que delimite o debate ao campo científico e não ao achismo.
Bom, vamos lá. Em primeiro lugar, é bom lembrar que o ministro Mandetta não é um especialista nessa área, né? Ele não é um infectologista, nada disso. O Osmar Terra é. Em relação à cloroquina, à hidroxicloroquina, é muito curioso que tenham politizado a química, a medicina, né? Virou um fla-flu ideológico, uma questão, aí sim, científica. E é muito curioso que o grande defeito, o grande problema da cloroquina é justamente o fato de Trump e Bolsonaro terem defendido com tanto afinco esse caminho, né? Infelizmente, tem muita gente, e na mídia nem se fala, que odeia mais esses dois do que ama o próximo. Então, tem gente que virou torcedora contra o sucesso do remédio. Isso é a coisa mais lamentável de se constatar, mas é visível. Quem acompanha as redes sociais percebe, né? Tem a turma do contra, o coronavírus tem cheerleader agora, porque tem gente torcendo para que não dê certo os estudos e os tratamentos empíricos feitos com a cloroquina, que, repito, os médicos estão tomando. Curiosamente, como o Bolsonaro e o Trump são associados à direita, tem muita gente, obviamente, à esquerda, que odeia eles e que, portanto, está contra a cloroquina, ou pedindo mais cautela, mais estudos científicos embasados, robustos, e são os mesmos que defendem legalização de drogas, que defendem maconha medicinal. Então é no mínimo incoerente, né? Eu disse antes, nós estamos relaxando o protocolo de tudo. Um governo liberal está relaxando em relação à necessidade de austeridade fiscal e gastando, mandando cheque para todo mundo. Nós estamos aceitando perder nossas liberdades. Vivemos hoje num estado policialesco, é um gostinho para quem quiser saber o que é um regime comunista, é mais ou menos isso. Você não pode sair à rua, quando você sai à rua sem aviso ou sem justificativa, você pode apanhar, ser preso, ser algemado, falta produto na prateleira. Isso é uma pequena degustação do que é o comunismo, né? Então nós estamos tendo. Então nós estamos abrindo mão de liberdades, da economia, do direito de trabalhar, de ir e vir, da austeridade fiscal. Mas calma lá, chega na hora da cloroquina, vamos ver os estudos científicos todos com um mega duplo teste cego, sendo que já teve um que usou teste duplo cego e tudo, né? E foi bem sucedido. Então, é muito estranho. Aí a gente fica numa hipocrisia, que é o seguinte: não, quem quiser que tome, casos graves ou não, mas casos leves só para médicos, né? Da rede privada. E como é que fica a turma do SUS? A médica que eu entrevistei hoje salvou a vida de uma cobradora de ônibus, a dona Suzy. Ela foi 5 vezes para pronto-socorro e foi graças ao cloroquina, hidroxicloroquina, que ela rapidamente melhorou e está bem agora, e prestou um depoimento a mim, inclusive. Então, veja, o doutor Davi Wippe, ele pode tomar, ele é médico da iniciativa privada, né? tem acesso, a turma do Einstein pode tomar. Agora, como é que fica a rede SUS? Então, a pergunta que eu faço é se a vaidade aqui no caso, já que a gente entrou na seara de especular do ponto de vista psicológico, se a vaidade não é do ministro Mandetta, que fincou pé nisso e está sendo muito turrão, porque dar o braço a torcer em relação à cloroquina hoje é aceitar que Bolsonaro e Trump estavam certos. E tem gente, não digo que é o caso do Mandetta, mas eu sei que tem gente na mídia que prefere qualquer coisa a reconhecer o acerto desses dois, né? Então veja, eu acho que eu estou que nem o Guzo, jornalista, né? Ele escreveu um texto na Gazeta do Povo dizendo o seguinte: vem cá, se o Bolsonaro dissesse agora que defende parar tudo, prender, proibir de sair na rua, espancar, arrebentar quem desobedece, bancar o fascistoide mesmo e condenar a cloroquina, seria a estratégia mais brilhante e ele estaria indo para o sacrifício em prol do país de vez se ele fizesse isso, porque no dia seguinte o que ia ter de jornalista defendendo o fim do isolamento e o uso da cloroquina não está no gibi.
Thaís.
Eu não resisto a dizer que a gente estava aqui falando justamente sobre os problemas da ideologização e politização da cloroquina, e o meu querido colega Constantino vem falar de comunismo, OMS, mídia, jornalismo, imprensa. Eu realmente não acho que isso funciona, não acho que isso ajuda no debate, Constantino. E para ajudar no debate, eu queria aqui colocar que o ministro Osmar Terra não é infectologista, ele é especializado em medicina perinatal e tem mestrado em neurociência. Isso acho que é uma informação relevante no debate.
Vai lá, Josias.
Eu só queria realçar que o Constantino ficou muito impressionado que eu falei da vaidade e dos ciúmes do Bolsonaro, mas eu fico à vontade para falar do Bolsonaro porque eu sei que o Constantino sempre o defenderá. Se ele recomendar que todos pulem num precipício, o Constantino o defenderá. Então eu fico aqui sempre ouvindo o Constantino. Eu tenho a perspectiva de que um dia eu serei convencido por ele. Mas em relação à cloroquina, o que parece é que o ministro Mandetta, ele não está andando com a posição dele pessoal, até porque, como foi dito, não é a especialidade dele. O que ele disse ontem na coletiva, que eu acompanhei, é que ele espera que as próprias entidades médicas cheguem a um consenso sobre isso. E aí ele fala lá dos efeitos colaterais, diz... que uma pessoa que tenha problemas cardíacos, por exemplo, não pode tomar o medicamento. E ele foi até onde ele achava que tecnicamente ele poderia ir, que é a extensão dos casos crônicos para os casos graves. Agora, eu quero dizer o seguinte: eu, se pegar esse vírus e ficar numa situação grave, a mim não me importa se o Bolsonaro defendeu, se o Trump defendeu, eu vou querer tomar essa cloroquina, porque se há uma chance de o medicamento funcionar, e se eu estou num estado grave, num estado crônico, num estado que eu estou ali entre a vida e a morte, eu vou querer tomar, vou querer utilizar todos os medicamentos que, porventura, possam surtir algum efeito positivo. Então, como disse, acho muito bom que o presidente pressione para que esses estudos sobre o protocolo da cloroquina eles ocorram com mais celeridade, porque nós estamos num ritmo de pandemia e os casos estão aumentando. Agora, não acho que você tenha que flexibilizar só porque funcionou num ou no outro caso. Não, vamos fazer os estudos que têm que ser feitos e quem puder usar e precisar, eu, se estiver doente, vou usar.
Fala, Constantino.
Não, eu só queria pontuar da grande injustiça do Josias, né, de falar que eu nunca critico o presidente. Eu poucas vezes vi tanta inversão assim, porque é o contrário, é o Josias que é incapaz de tecer um só elogio ao presidente. Eu acho que quem for pegar o programa para trás vai ver várias críticas que eu faço aqui ao governo em geral e ao presidente Jair Bolsonaro. Já o Josias parece ter uma obsessão e uma implicância, ele é incapaz de elogiar o presidente. Sobre a Thaís falar do comunismo e da mídia, isso é fundamental para o debate. Eu estou mostrando aqui que tem boa parcela da mídia que está na torcida do contra. Aliás, tem uma jornalista aí conhecida, muito respeitada pelos pares, no corporativismo da imprensa, né, que apresenta um programa que o financiamento vem do governo de São Paulo. A gente sabe que o João Dória é o principal oponente do Bolsonaro, e ela bate panela. Ela bate panela contra o presidente. Então,
desculpa,
isso é militante.
Que tem a ver
não é analista,
isso com o que a gente está discutindo?
Deixa eu terminar. Deixa eu só terminar. Sim, mas é fundamental explicar para o nosso ouvinte, Thaís, que a imprensa, ou parte da imprensa, está fazendo torcida contra o remédio. Virou flafu ideológico. Tá,
a gente na imprensa também, eu estou fazendo torcida, você está fazendo torcida, o Josias está fazendo torcida, não é justo isso, Constantino. E parece uma obsessão sua. Toda vez que qualquer assunto que seja, volta
quando eu não dou nome, vocês não gostam. Quando eu dou nome, vocês não gostam. É difícil. Deixa eu só fechar com uma coisa. Em relação à cloroquina, temos uma informação aqui agora nova. Precisa ser confirmada, mas o Mandetta teria liberado o uso para todos os pacientes. Chegou para mim agora, tem que ver se está confirmada, mas a realidade vai se impondo. Então, pelo menos que bom, agora demorou, né? Vão ter que dar o braço a torcer para o presidente nisso.
Você queria falar,
tudo
Thaís? Vai lá.
Parece que concordamos quanto a isso, Constantino. O que eu não acho justo é que todo assunto termine na imprensa, todo assunto termine na China, todo assunto termine na IMS, na OMS ou no comunismo. É engraçado, é isso que eu acho que não contribui para o debate. O que a gente estava conversando aqui, tentando
nós
conversar, que era sobre a oportunidade e sobre a despolitização da discussão sobre o assunto. E a gente está fazendo aqui exatamente o contrário. A gente não, você.
Fala aí,
Rodrigo. Tá politizado, eu tô apontando que tá politizado, que tem torcedor contra a cloroquina na imprensa. Isso é grave, isso é notícia.
A gente na imprensa também?
Sim, é, mas tem imprensa e imprensa, né, então? É esse meu ponto.
Bom, deixa eu fazer nosso primeiro intervalo, daqui a pouco a sequência do 3 em 1 para você, mais informação para você, até já. A gente segue acompanhando a entrevista. O governo federal disponibilizou na manhã de hoje o acesso à ferramenta para que possíveis beneficiários do auxílio emergencial de R$ 600 realizem o cadastramento. O auxílio será pago por pelo menos 3 meses para compensar a perda de renda decorrente da pandemia de coronavírus. De acordo com o ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, a previsão do governo é iniciar os pagamentos a partir de quinta-feira. Para solicitar o benefício, basta o usuário acessar o site ou baixar o aplicativo da Caixa Auxílio Emergencial nos aparelhos com sistema operacional Android ou iOS. Deverão se cadastrar trabalhadores autônomos não inscritos no Cadastro Único de Programas Sociais e que não pagam nenhuma contribuição para o INSS, o Instituto Nacional do Seguro Social. Para quem não sabe se está no CadÚnico Único, a pessoa pode conferir a situação ao digitar o número do CPF diretamente no aplicativo. Agora, apesar de o governo ter feito esse anúncio, que estava previsto nas medidas econômicas emergenciais para o combate à Covid-19, a votação do orçamento de guerra ficará para a próxima semana. Isso porque o Senado resolveu adiar para o dia 13 a votação da PEC do orçamento paralelo, que dará liberdade de gastos ao governo para enfrentar o alastramento da doença. Fala aí, Constantino.
Pois é, né? Esse caso do Corona Voucher, né? Do cheque de R$ 600, é um caso que expõe claramente o grau de oportunismo político no meio de uma pandemia, né? Eu lembro sempre ao ouvinte aqui que a hashtag Paga Logo Bolsonaro, ela foi disseminada, inclusive, por supostos liberais, não só a extrema esquerda, enquanto o Senado sequer tinha aprovado a medida. Aí, depois que foi aprovado, começaram a falar, cadê o dinheiro, né? Cobrando como se fosse fácil, inclusive sem apresentar uma solução prática para o problema. O Brasil é um país continental, 210 milhões de habitantes. O nosso colega aqui da Jovem Pan, Augusto Nunes, chegou a contar uma história de quando ele era chefe da Veja e reclamava que não chegava lá o exemplar porque tinha cliente reclamando e falaram, o único transporte que tem para fazer chegar nesse devido lugar é um barco que passa só no final de semana, segunda, e por isso que chega depois do final de semana a revista. Me apresenta alguma solução? Então, de novo, é muito fácil ficar apontando o dedo e insinuar, como jornalistas fizeram, eu sei que a Thaís não gosta, mas o que eu posso fazer? Tem muitos que são militantes disfarçados de jornalista na imprensa e eu não sou corporativista, posso apontar, né? É a vantagem da independência, mas na verdade eles estavam criticando o presidente sem reconhecer essas dificuldades, todos esses obstáculos. Mais de um terço da mão de obra no Brasil informal. Ainda vai ter problema. Agora acabaram de fazer o cadastro, estão tentando acelerar. Agora, insinuavam que era falta de vontade política. Uma jornalista, por acaso é a mesma, né? A mesma. Ela chegou a falar, vejam só que coisa, que o ministro Weintraub estava criando factoides com China, aquela história toda que já falamos aqui, para lançar cortina de fumaça na incapacidade do governo de pagar esse cheque. Ou seja, na cabeça conspiratória da Sherlock Holmes, era o Weintraub conivente com o Paulo Guedes, que não queriam pagar os pobres no Brasil, por falta de vontade política do Bolsonaro, que é um sociopata. Né? Só pode, ele quer ver os pobres morrendo de fome no Brasil. Então, olha o grau de loucura que chega a militância. As pessoas precisam parar um pouquinho, hoje é dia de jornalista. As pessoas precisam parar para entender a responsabilidade da função. Né? Então, esse caso do Corona Voucher é típico. Nós temos que cobrar? Temos. O Brasil não consegue entregar carta direito. O Brasil tem vários problemas. O Estado é ineficiente. O Estado é um monstrengo, um leviatã que cobra muito. Estamos descobrindo tudo isso. Que bom, né? Eu, como liberal, agradeço. Cobra muito imposto, cobra mal, né? Porque o imposto é complexo, a taxa é muito elevada e tudo. E entrega muito pouco serviço. A solução não é mais Estado, é menos. O Estado é incompetente, por isso que tem uma agenda liberal de redução do Estado. Então, quando o Estado tem que entrar em campo e distribuir dinheiro para tanta gente assim, por uma pandemia que veio do além, na verdade da China, né? É claro que tem um monte de dificuldade nisso. O governo tem que ser responsável, ele não pode sair jogando dinheiro do helicóptero, Ele não pode cometer crime de responsabilidade, até porque tem um monte de gente louca para liderar um processo de impeachment. Então é claro que esse negócio leva tempo e é difícil. E é angustiante. O papel da mídia é cobrar, averiguar, ver se não vai ter desvio, ver se não vai ter corrupção, ver se não vai ter incompetência e cobrar. Isso está sendo feito agora. Não existe mágica aqui. E muitos sabiam disso, mas estavam em outro jogo, outro trabalho ali, que é o trabalho de derrubar o presidente.
Vai lá, Thaís.
Só para esclarecer o Constantino, é que eu não gosto que ele fale mal da imprensa. A gente critica aqui tanta coisa, por que que não criticaria a imprensa também? Fica à vontade. A questão é que isso está virando quase uma obsessão, Constantino. A gente pode falar de Bolsonaro, de coronavírus, de sexo, de gato, cachorro, papagaio, e tudo termina em imprensa. Ou então em representantes da imprensa. Isso está virando uma obsessão. Eu acho que, inclusive, o ouvinte já está cansado um pouco disso. Então, só queria saber... inclusive, você lembrou que é o dia do jornalista hoje, tenho certeza que você vai nos dar os parabéns ainda até o fim desse programa.
Eu vou dar agora mesmo parabéns, principalmente aos grandes jornalistas. Mas se você falou da audiência, aí a gente tem que checar lá, né? Porque as minhas pílulas costumam ter muito mais visualização.
Não, isso é só uma opinião. Eu tô cansada de falar da imprensa, porque tudo acaba a imprensa, tudo deságua da imprensa. Eu, pessoalmente,
acho que é entediante esse assunto. Pelo visto, a audiência não tá, não.
Vamos voltar pro auxílio. E aí, Thaís, sobre o auxílio emergencial, o que você tá achando?
Dá muitos cliques, muitos likes, isso a gente sabe. Eu queria dizer que eu concordo com o Constantino, por incrível que pareça, que isso é uma operação de guerra, essa distribuição desse dinheiro é uma coisa bastante complexa e que ninguém tinha feito antes, ainda mais no Brasil, com esse ineficiente sistema público que a gente tem. Então, não me espanta o fato de ter demorado tanto, embora seja lamentável e embora isso tenha tido consequências dramáticas para muita gente, eu tenho certeza disso, mas é uma operação de guerra. E acho que essa ideia do aplicativo, eu estava vendo aqui que 92% dos lares brasileiros em 2016, segundo a PNAD, 92% dos lares brasileiros tinham pelo menos um morador com telefone celular. Então, acho que isso vai resolver muita coisa, porque, como disseram os técnicos, muitos dados que eles precisam para cadastrar esse público que é invisível para o governo, muitos desses dados só podem chegar celeremente até eles via uma coisa como essa, um aplicativo de celular. Então, me parece uma decisão acertada. O grande teste agora é saber se esse dinheiro vai, de fato, chegar onde deve chegar. Não é justamente porque essas pessoas são seres invisíveis para o Estado, os informais, a manicure, etc., o vendedor, o feirante. Então, como é que vai ser o esquema para checagem da eficiência dessa distribuição? Eu acho que isso é o próximo desafio. Então, eles resolveram um pedaço e falta saber esse outro pedaço. Ninguém conhece a Dona Maria, ninguém conhece a Elza Manicure lá do Tocantins. E como é que a gente vai saber se a Elza recebeu esse dinheiro? Eu acho que isso vai ser uma outra coisa a ser resolvida. Não é fácil. E, de novo, os meios de comunicações profissionais vão ter um grande papel nisso, eu acho. E, de novo, na informação e na checagem dessas informações, né? E, de novo, também a gente pode esperar uma tempestade de golpes e de fake news da mesma forma.
Fala, Josias.
O governo demorou muito a agir e essa demora se deve, em grande medida, ao negacionismo do presidente, que tratou uma pandemia como fantasia, gripezinha e outras bobagens. Isso não é pouca coisa. Porque nós estamos aqui falando de gente que não está na beira do abismo, está dentro do abismo. E aqui, para a grande decepção do Constantino, vou fazer um elogio ao governo. Atenção, Constantino, vou elogiar o governo. Esse negócio da demora, página virada. O importante agora é fazer chegar esse dinheiro, esses R$600, às pessoas que precisam dele. O planejamento que foi apresentado pelo governo foi um bom planejamento. Ele está bem feito. O governo foi detalhista, lançou aí um aplicativo, teve o cuidado de dar acesso a pessoas que tenham um celular, por exemplo, com o pré-pago. Se o sujeito não tem crédito, mesmo assim, ele vai ter acesso ao tal aplicativo. Decidiu usar a Caixa Econômica e a rede bancária para fazer chegar o dinheiro às pessoas e teve também o cuidado para ver como foi detalhista o planejamento de negociar com os bancos, com a Febraban, para que os bancos não avancem sobre os R$600 no caso do sujeito que vai receber estar pendurado no cheque especial. Então, o cara vai receber os R$600, ainda que ele tenha uma dívida, esteja no vermelho lá na conta dele, os bancos não vão poder avançar sobre esse dinheiro que o governo vai disponibilizar. A Caixa Econômica facilitou a abertura de contas para quem não tem conta. Então, um monte de gente que não tem conta bancária vai se bancarizar e a Caixa está facilitando muito a vida, não vai cobrar nada, evidentemente, mas está dando todas as condições para que as pessoas façam isso, inclusive de forma remota, sem precisar ir à agência, o que é muito bom. O problema agora é identificar todas as pessoas que vão receber. E o cadastro não está pronto, longe disso. Há o cadastro único, que reúne ali todas as pessoas que, de alguma maneira, já receberam algum tipo de programa social do governo. Essa gente que já está cadastrada vai receber na frente. E há também o cadastro do Bolsa Família. Também quem está no Bolsa Família vai receber. Se o sujeito recebe menos do que R$600, ele vai receber o complemento. Então, também isso está resolvido. Agora, o grande problema é o brasileiro que não está nem no Cadastro Único, nem no Bolsa Família, que é o sujeito que estava ali, o autônomo que perdeu a sua renda e que não está nesses cadastros. O governo vai ter que chegar a essas pessoas. E aí, tem esse aplicativo e deve-se torcer para que as pessoas tenham o acesso facilitado. Ainda hoje houve problemas. Presumo que esses problemas tenham sido problemas naturais do primeiro dia de implementação. Deve ter havido uma grande procura e o fluxo intenso pode ter ocasionado ali problema de congestionamento na ferramenta. É o que está dizendo aí o presidente da Caixa, que nos próximos dias isso vai se regularizar. Então, acho que houve a demora, mas o planejamento que o governo apresentou foi um bom planejamento, foi detalhista. Nota-se que o governo está com a preocupação de não excluir ninguém, ao contrário, está facilitando a vida de pessoas que têm poucos recursos tecnológicos, financeiros, para chegar a esse dinheiro. E há um outro programa que o governo tem que também pisar no acelerador, porque envolve empregos, que é o programa que prevê socorro a empresas de pequeno e médio porte, para que essas empresas consigam manter os seus empregos. Empresas já estão mandando embora um monte de gente, e o dinheiro ainda não chegou. O Tesouro Nacional está informando hoje que o dinheiro vai ser entregue ainda hoje ao BNDES, e o BNDES vai se encarregar de repassar esse dinheiro para os bancos, que serão os agentes financeiros dessa operação. Isso precisa ser acelerado, porque os empregos estão sendo perdidos já. E há empresários que querem usufruir desse empréstimo, que também foi concebido com taxas muito favoráveis, enfim, uma coisa que leva em conta a emergência, só que se não chegar, a demissão vai chegar antes.
Última parada, então, para você que nos ouve, daqui a pouco mais do 3 em 1, até já. Vamos voltar a acompanhar a entrevista coletiva em Brasília do ministro Luiz Henrique Mandetta.
Não vai ser o ministério que vai falar, fecha o bar.
Covid-19. Ponto final, então, no 3 em 1 desta terça. Tempo apenas de dizer tchau. Mais uma vez, na correria, a gente encerra. Tchau, Thaís. Tchau, Josias. Tchau, Constantino. Até amanhã. Amanhã tem mais. A gente se encontra. Boa noite. Até lá.